tabela que é igual para todas as empresas que contratassem serviços à manutenção do Brasil?
Eu julgo que sim, não consigo precisar, porque como lhe digo, o meu contacto, só para clarificar, o pelouro da manutenção não está dentro da, vamos chamar do pelouro do Chief Operating Officer, do Diretor-Geral de Operações. Portanto, existe um diretor da manutenção que reporta diretamente ao CEO. Pelo menos essa era a estrutura que havia até ao momento. E, portanto, o meu contacto com a manutenção é muito mais operacional do que propriamente de questionamentos financeiros.
E quando foi CEO interino, o que é que nos pode dizer desse período? Uma vez que aí já tinha acesso a mais informação.
Quando eu fui CEO interino, o nosso objetivo era perceber a situação financeira da empresa nesse momento, da empresa, entenda-se, da ME Brasil nesse momento, perceber como é que iríamos fazer esta operação controlada, quando digo, falo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista também operacional, porque recordando que sempre que há estas situações não podemos descurar a parte da segurança, tanto para nós como para os clientes que a ME Brasil tinha. E portanto esse foi principalmente o foco. Portanto, não estou a fugir à pergunta. Se me perguntar, alguma vez viu a tabela de preços efetuados entre a TAP SA e a ME Brasil para uma tarefa de uma check-A, que é um trabalho, uma check-C, que era o que fazíamos lá? Não vi essa tabela, não sou consciente dessa tabela.
Mas esta não era informação que, mesmo como CEO interino, não teve o cuidado de analisar os custos da manutenção no Brasil comparado com outras empresas de manutenção?
Seguramente houve essa análise a nível do Conselho de Administração, insisto, ao abrigo do que era a nossa intenção de fazer este movimento previsto no plano de reestruturação. Não consigo precisar esse custo, lamento.
Eu não lhe perguntei o custo em concreto, eu perguntei-lhe se há uma análise comparativa. Mas eu faço-lhe outra pergunta. A TAP alguma vez foi alvo de alguma fiscalização pela autoridade tributária sobre preços de transferência?
Não consigo precisar. Imagino que sim, mas não consigo precisar.
Portanto, em Conselho de Administração isto nunca foi discutido?
Não recordo.
Tem ideia se existiu alguma auditoria à manutenção do Brasil?
Existiu, tenho ideia de terem existido várias auditorias. Existiu uma auditoria operacional no tempo da pandemia. Um passo atrás na resposta. As auditorias são coisas normais que nós fazemos dentro do nosso departamento de compliance, a manutenção, digamos assim, o diretor-geral de operações tem uma compliance para as operações de voo e a manutenção tem uma compliance do ponto de vista operacional para a manutenção. E, portanto, essas auditorias são operacionais, regulares, são normais. Depois, tenho ideia de ter havido uma auditoria do ponto de vista financeiro nesse momento. Não recordo as conclusões.
Tem ideia de quem é que fez essa auditoria e quando?
Não, sinceramente não consigo precisar.
Mas em que contexto é que imagina que isso tenha sido feito?
Imagino que tenha sido durante...
Sim, se teve informação num conselho de administração...
Já tentei que desligassem o ar-condicionado, penso que já desligaram o ar-condicionado. Agora, é difícil, eu sei que a minha profissão é outra, não é? Mas não consigo neste período de tempo. Peço a colaboração de todos, Sr. Deputado o Carneiro. Peço imensa desculpa, faz favor.
Estava só à espera que se criassem condições. Portanto, ouviu falar nesta auditoria num Conselho de Administração, disseram-lhe informalmente, por isso é que não tem muita informação?
Não, eu penso que houve uma auditoria formal. Eu não consigo, sinceramente, precisar...
Não se está a ouvir outra vez? Ao tempo. Vamos parar o tempo.
Quero recordar que houve uma auditoria. Não recordo o mês.
Mas foi antes ou depois de ser CEO interino?
Antes não tenho conhecimento porque eu não fazia parte da comissão executiva. E o que eu estou a dizer que quero recordar é durante.
Mas depois de ser CEO interino, terá sido feita essa auditoria ou ainda no
superior? Não, depois de ter... Tempo, sim, julgo que sim, porque antes é fácil, porque antes eu não tenho conhecimento do que é que a Comissão Executiva fazia nesse âmbito.
Gostava de lhe colocar outra pergunta sobre um seguro Directors and Officers. Nós fizemos uma pergunta à TAP, que deve ter conhecimento provavelmente até da resposta, pelo menos foi dada já uma resposta da TAP sobre isto, e foi confirmado pela TAP que no âmbito deste seguro foi acionado no processo de cessação de funções da engenheira Alexandra Reis, este seguro, com comunicações feitas pela TAP, a engenheira Cristina, a engenheira Alexandra Reis, Manuel Beja, Ramiro Sequeira e Gonçalo Pires. Mas depois a TAP diz... foi acionado, mas não vão receber nada ou nenhuma indemnização, algumas destas pessoas, pelos custos judiciais que venham a ter no âmbito do despedimento da engenheira Alexandra Reis ou da engenheira Cristine ou do Sherman. Em que contexto é que isto foi acionado?
Eu falaria por mim, porque não conheço nem toda a gestão que o Departamento Jurídico fez em relação a esse assunto, nem a gestão que os meus colegas possam ter feito. No meu caso, foi acionado para estar aqui hoje, para me ajudar a preparar para estar com os seus deputados a responder a estas perguntas. Só isso. Não tenho nenhuma indemnização para receber, nem nada.
Mas podia explicar melhor o contexto, portanto, ao vir cá, acionar um seguro para, com que propósito?
Sim, é normal, a partir do momento em que há uma questão mediática como esta que está a acontecer e que existe um seguro que nós pagamos, que está exatamente para estas gestões, digamos assim, eu insisto, estou a falar por mim, eu ativei o meu seguro para o pagamento do advogado, digamos assim. Estou a falar por mim. Agora, não consigo precisar se há mais situações diferentes desta.
Portanto, provavelmente nós vamos ter que fazer uma nova pergunta à TAP, porque aquilo que eu depreendo é que interpretaram, quando nós perguntávamos sobre custos judiciais ou outros, esqueceram-se dos custos dos advogados quando vêm aqui à Comissão de Inquérito e isso eventualmente quando as outras pessoas que cá vieram, se seguiram também o seu exemplo, provavelmente os advogados que trouxeram também já foram, aquelas horas longas da audição já foram suportadas também por esse seguro. Portanto, nós temos de fazer a mesma pergunta de diferentes formas até obtermos uma resposta que seja perceptível, e isso não é fácil, mas aquilo que disse pelo menos já é suficiente. Sobre... dos NEO, que eles foram adquiridos por um valor superior, eu pergunto-lhe se há alguma atual administração ou a imediatamente anterior dos Airbus?
Eu não tenho esse valor. Eu acho que as negociações dos leasings é um trabalho Sim, agora sim, não é? Agora sim, ok.
Só vou continuar, por Ramiro Sequeira.
Portanto, a renegociação dos leasings dos aviões é um trabalho contínuo que o Departamento de Frota, que está dentro do pluro financeiro, faz, e portanto, dentro desse trabalho normal, entendo que sim.
Deputado Carneiro.
Alguma vez ouviu falar numa comissão paritária?
Precisamos parar o tempo? Vamos dar algum tempo depois de contemplação em relação a esta matéria?
Sim, agradeço. Já está?
Já.
Muito bem.
Só um bocadinho. Vamos então tentar continuar. Senhor Deputado Hugo Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sobre a Comissão Paritária no âmbito da privatização, alguma vez teve conhecimento da existência desta comissão que devia acompanhar a evolução da TAP e dos investidores privados que na altura entraram?
O microfone a funcionar e estava aqui a falar. Pode receber
sobre
a pergunta.
Sobre a Comissão Paritária no âmbito da privatização em 2015, alguma vez ouviu falar nela? Conheceu alguém que tenha sido nomeado para essa comissão, que tenha reunido com a TAP?
Não.
Foi ouvido pela IGF no âmbito do despedimento da engenheira Alexandra Reis?
Não.
Acha que devia ter sido ouvido?
Definitivamente que não.
Ouviu também falar, certamente, já da polémica dos motoristas. O que é que nos pode dizer sobre isso?
Pode ser um bocadinho mais específico, Sr. Deputado.
A utilização abusiva de motoristas da TAP por membros do Conselho de Administração.
Eu não me revejo nessa polémica.
Mas tem conhecimento dela?
O que se falou na opinião pública, mas não mais que isso.
Mas não foi aprovado no Conselho de Administração um regulamento de utilização das viaturas?
Não recordo, mas é provável. A minha utilização, eu não tenho motorista, portanto, nem quando estava como senhor interino, utilizei algumas vezes para trabalho, mas não consigo, não sei precisar esse regulamento, se é essa pergunta.
Eu sei que às vezes as coisas, enfim, o tempo vai passando e vamos nos esquecendo, mas isto foi discutido e gerou até alguma tensão dentro do Conselho de Administração.
Ah, não está a falar na Comissão Executiva, está a falar do Conselho de Administração.
Conselho de Administração alargado, não é? Portanto, okay. Não só a Comissão Executiva.
Certo, e está. Precisa só. Tente-me ajudar, porque eu não. Qual é a pergunta em concreto?
Se ouviu falar neste problema dos motoristas, se ele existia, se havia administradores a... São as perguntas que eu lhe vou fazer a seguir, se havia administradores a utilizar abusivamente ou não os motoristas.
Eu tive conhecimento desta questão quando foi do âmbito público. Não consigo precisar, não estive em nenhuma análise se havia um uso abusivo ou não havia um uso abusivo por parte do administrador A ou administrador B. É o que eu posso dizer, não.
A última pergunta que eu lhe gostava de fazer tem que ver com as divergências da engenheira Cristina e a engenheira Alexandra Reis, porque até hoje não é muito claro que divergências é que são estas. Existem vários exemplos que já foram dados, divergências quanto à implementação do plano de reestruturação, quanto à mudança das instalações, e a determinada altura chegou a existir um estudo preparado por alguma entidade contratada pela TAP, onde a engenheira Alexandra Reis teve aí algum papel, que apresentava vários cenários sobre a mudança da sede. Uma vez que também foi CEO interino, a mudança da sede, das instalações da TAP, faz sentido ou não faz sentido? A solução que estava em cima da mesa faz sentido ou não faz sentido de todo? Quer dizer, não é suficientemente claro que isso possa significar uma verdadeira razão para existirem divergências. Dentro dos 6 ou 7 exemplos que nos foram dados, esse era um deles.
Sobre a mudança da pergunta em concreto, é sobre a mudança.